Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e seguiu uma numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se, saindo com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer?" Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: "200 denários de pão não chegariam para dar um bocadinho a cada um." Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: "Está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus respondeu: "Mandai-os sentar." Havia ali muita erva naquele local. E os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os bocados que sobraram para que nada se perca." Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: "Este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo." Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Queridas irmãs, queridas amigas, deixemos que este texto seja o motor da nossa Páscoa para o dia de hoje, possa verdadeiramente transformar-nos, converter-nos, não nos deixar na mesma. Ele que tem poder para nos transformar. Saboreemos cada detalhe, possa a vossa disponibilidade ao longo do dia permitir regressar a este texto e, quem sabe, os pormenores deste texto onde chamar-nos, onde convocar-nos à metanoia, à mudança de mentalidade. Gostava de saborear convosco 2 detalhes muito subtis deste texto. Este texto que claramente terá mais a dizer-nos que o sentido literal. É bem possível que João, que não tem a narração da ceia como nós temos nos outros evangelhos, Jesus, naquela última ceia, na versão de João, faz o trabalho do escravo, e João perde-se a descrever o que Jesus faz naquela ceia como sendo um servo, lavando os pés. Sim, é possível que este quadro seja também uma referência, uma alegoria ao encontro semanal da comunidade para repartir o pão. Pode ser uma referência à Eucaristia, em sentidos para lá do sentido literal. Possamos nós dispormos a fazer um caminho com este texto para lá dos sentidos literais. Há 2 pormenores que eu considero subtis e que podem bem convocar-nos. Convocar-nos. João perde tempo com uma descrição inicial. Jesus anda pelo lago, conhecido por vários nomes. sobe ao monte, senta-se, imaginamos nós que vai falar, e acrescenta João, e estava próxima a Páscoa, a grande festa dos judeus, e Jesus olha para a multidão e vê fome, e vê desconforto, e pergunta a Filipe sobre comida. E nós perguntamos que necessidade havia de João, do narrador, nos dizer pormenores de onde ele estava, de onde ele, para onde ele ia, pormenores de, pelos vistos, a festa da Páscoa estava próxima. Para que é que isto interessa? Ou Jesus ia falar da sua Páscoa, ou Jesus ia continuar o seu caminho para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E por causa da multidão, e porque vê a multidão, e porque vê a fome da multidão, Jesus mudou a agenda. Se ia falar da sua Páscoa, já não falou. E se ia mais apressado para Jerusalém, deixou de ir. Mudou a agenda por causa da fome daquela gente. Mudou a sua agenda. O que ia fazer, deixou de fazer. O que ia falar, deixou de falar. E isto importa-nos. E isto importa-nos. Este texto será sempre uma provocação para mim. E partilho-a convosco. Quando é que foi a última vez que tu mudaste a agenda por causa da fome de alguém? Quando é que foi a última vez que eu deixei o que ia fazer por causa da fome de alguém? Porque foi isso que Jesus fez. Quando é que foi a última vez que tu paraste o que ias fazer por causa do desconforto de alguém? Este texto permanece aqui, vivo, ardente. E possamos nós deixar-nos provocar por este pormenor de João. E não fiquemos pelos milagres. Nós, se continuarmos a ler este texto, vamos indignar-nos com esta gente toda, porque acabaram de comer e desta forma tão inexplicável, ainda estão a sacudir as migalhas da barba e da túnica e já estão a dizer a Jesus: que sinais nos podes dar? E nós ficamos: então, como assim? Querem mais? Sim, querido leitor, é esse o problema de buscar milagres. Quando é que paras? Quando é que te sacias? Buscar milagres e o extraordinário é um beco sem saída. É um caminho insaciável. Não fiques viciado em milagres. E olha a lua e não o dedo daquele que a aponta. Se ficássemos pelos milagres e pelo fantástico e pelos superpoderes de Jesus, Jesus podia ter criado 5.000 pães ou mais, porque 5.000 homens, se for como a proporção da igreja nos dias de hoje, haviam de ser pai umas 10.000 ou umas 15.000 senhoras e mais outras tantas crianças, não sabemos bem. Vamos, se era para ser espetacular, Jesus havia de criar 5.000 pães e não 4.995. Para que aquela insignificância daquele miúdo que nem é contado, nem sequer é homem? E pelos vistos era o mais prevenido, levava um lanchinho. Que detalhe é este de Jesus servir-se daquele lanchinho, daquele miúdo que nem sequer é contado? Este cúmulo de fragilidade, este cúmulo de pequenez. De certa medida, é um grande piscar de olho. E se quiséssemos, também é uma lição de filosofia. A transcendência habita a imanência. Aquilo que buscamos, aquilo que não vemos, habita o tangível, habita o que tocas, o que vês. Sim, o grande, extraordinário sinal que Jesus realiza não aconteceu, não podia ter acontecido, sem aquele lanchinho daquele miúdo que nem tem nome nem é contado. E o que é que isto pode ter a ver então com a Eucaristia? Contrariamente a todas as outras religiões, onde o culto, onde os rituais servem para aplacar a ira de Deus, servem para tentar encontrar um sentido nos caprichos de Deus, contrariamente a todas as outras religiões onde o rito, onde o culto serve para apaziguar Deus, a Eucaristia não sei se é bem isso. Nós não vimos aqui para apaziguar Deus. Nós se calhar vimos aqui para nos apaziguarmos uns aos outros, para lembrarmos o mandamento de Jesus de nos amarmos. Nós vimos aqui para nos convertermos em pão, lembrando o gesto de Jesus, que foi pão até ao fim, vida doada até ao fim. Nós vimos aqui para nos inspirarmos a mudar a agenda, como Jesus mudou. Nós vimos aqui para mudarmos a mentalidade, nós que nos alimentamos da mesma palavra e do mesmo pão. E possa este encontro de irmãos, nesta hora, recordar-nos que a nossa tarefa não é ensinarmos teologia a Deus, não é engraxarmos Deus, não é apaziguarmos um menino caprichoso. Vimos aqui para mudar a agenda, para aprender a mudar a agenda, para treinarmos a mudança da agenda, para treinarmos a mudança de mentalidade. E se isso nos parece uma coisa muito grande, serve-nos o detalhe do rapazinho, do miúdo. Tudo acontece com a partilha daquilo que tu tens, com a partilha daquilo que tu és. Nas palavras de Jesus, o reino, essa grandeza de que Ele nos fala, essa grandeza que buscamos e queremos construir, está dentro de vós, está já aqui. Possa este texto, este quadro, possa o nosso encontro transformar-nos, ajudar a nossa mudança de agenda e recordar-nos que, porventura, a mudança de agenda da Igreja vai precisar daquilo que tu és e daquilo que tu tens. E sim, também nós, Igreja, precisamos de ser evangelizados por este quadro. A Igreja segue obsessões, segue manias e precisa de mudar de agenda e precisa de ser evangelizada por Jesus. Nós embirramos com moralismos e Jesus pede-nos justiça, não nos pede moralismos. E a Igreja precisa de mudar a agenda. E não penses tu que a Igreja vai mudar a agenda se tu não mudares, se eu não mudar. Possam estes 5 pães do miúdo recordar-nos que a Igreja precisa dos teus 5 pães, da minha pequenez, da nossa insignificância, para mudar a agenda, o mesmo é dizer, para atender a quem tem fome, para atender a quem na comunidade não está bem, contenta-se com restos, tem de contentar-se com pouco. Possa este texto fazer Páscoa desde já no nosso dia, na nossa disponibilidade a mudarmos de agenda.